Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Ética e Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, a Unicamp, Roberto Romano. Roberto Romano, bom dia!
Bom dia! Se é possível se falar em bom dia, no meio de tanta tristeza, de tanto assassinato de Estado, de tanto fascismo, de tanta pobreza, de tanta miséria e de tanta falta de perspectiva de futuro. Mas sejamos otimistas, vamos dizer bom dia, apesar de Bolsonaro.
Romano, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Romano, o clima lá na capital federal anda cada vez mais tenso por conta das ações do presidente da República tentando segurar o seu mandato e se livrar da responsabilidade pelas quase 340 mil mortes pela Covid-19 no país até aqui. Na semana passada, o Jair Bolsonaro implementou uma mini-reforma ministerial, trocou os comandantes das Forças Armadas em uma clara tentativa de aliviar a pressão que o Congresso começou a exercer sobre ele. Só que esses movimentos do chefe do Executivo foram interpretados por alguns analistas como um avanço nesse projeto autoritário que ele gesta desde que tomou posse no Palácio do Planalto. Eu gostaria de começar com uma análise sua para esses últimos acontecimentos na cúpula do poder do país. Qual é a leitura que você faz desses episódios recentes, Romano?
Bom, em primeiro lugar, Jair Bolsonaro é filho dileto da ditadura de 64. Ele nunca deixou de fazer elogios à ditadura, à tortura, ao ato institucional número 5 e tudo o que diz respeito àquele momento de pesadelo da vida nacional. Ora, quando ele tomou posse, deixou bem claro esse programa de destruir o que restava no Brasil de uma democracia liberal, de uma democracia que tinha na Constituição a sua norma. Então, me parece que eles têm sempre tentado, por ensaios e erros, eles jogam um balão de ensaio para ver se consegue adesão de parte da população e dos políticos e dos militares, e então, quando ele nota que não deu muito certo essa manobra, ele volta atrás e finge ser uma pessoa de bom senso. Na verdade, se trata de uma pessoa absolutamente delirante em termos ideológicos. Eu não digo que ele seja um psicopata do ponto de vista psiquiátrico. Ele é um delirante ideológico de má fé, né? E com isso, então, todas as iniciativas tomadas por ele em seu governo, inclusive esse suposto recuo com a nomeação dos chefes das Forças Armadas são manobras que ele estabelece. Então, nesse caso, eu acho que aumenta o número dos que desejam seu impeachment. O Rodrigo Maia segurou o quanto pôde os pedidos de impeachment apresentados contra ele, e, no entanto, essa tendência tende a aumentar. Veja, mesmo setores arquirreacionários e dessa elite econômica brasileira estão repensando o seu apoio inicial a Jair Bolsonaro. Então, todos esses crimes que ele tem cometido podem se transformar em processo de impeachment e pode também se transformar em processo, digamos, de pena de cadeia, né? Então é isso que ele tem pavor, ele e os seus filhos, né? Que são todos pessoas que não respeitam de maneira nenhuma a lei nem a sociedade brasileira. Vejamos o que pode acontecer nos próximos tempos, mas no meu entender, enquanto ele conseguir agradar setores da oficialidade que a ele aderiram, recebendo cargos, recursos, etc., e enquanto ele não avançar demasiadamente, né, na base da oficialidade que o segue, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, e também enquanto ele não conseguir uma adesão ampla das forças, das polícias militares estaduais, me parece que ele não poderá dar o seu golpe. Mas isso tudo depende do momento e da crise. Me parece que o lamentável nesse instante é não termos uma oposição unificada com uma estratégia e várias táticas para enfrentar esse perigo. Esse me parece o grande mal da política brasileira de hoje.
Quem caminha em Brasília, Romano, a toda hora tropeça em um crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República. Isso é um fato. Fica até difícil nós enumerarmos aqui no programa todas as ações criminosas do Bolsonaro durante esses pouco mais de 2 anos de mandato. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, depois de ser pressionado pelo capital hegemônico, acendeu o sinal amarelo para o ex-capitão sobre a aceitação de um dos mais de 70 pedidos de impeachment que se acumulam nas suas gavetas. Só que na semana passada, a oposição embarcou de vez na pauta da necessidade de afastamento imediato do Bolsonaro e protocolou um novo pedido, dessa vez por conta da tentativa de uso político por parte do presidente das Forças Armadas, com a troca dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Além de comentar a respeito dessa importante iniciativa dos partidos de oposição, Romano, você acha que o Arthur Lira, depois dessa sinalização do Bolsonaro acomodando os interesses do baixo clero no executivo, com essa mini-reforma ministerial, vai aceitar não só esse, mas qualquer um dos pedidos de afastamento do presidente? O Bolsonaro não jogou água nessa fervura?
Olha, me parece que nós temos aí um problema histórico na Constituição do Estado brasileiro, que é o seguinte: o presidente da República tem poderes ditatoriais, já costumeiramente, né? Basta ler o belíssimo artigo de Fábio Conde Comparato, chamado Réquiem para uma Constituição. É facilmente encontrável na internet. Ali ele identifica bem claramente esse tipo de governo estabelecido pela tradição ética brasileira do superpresidencialismo ditatorial, né? Agora, para poder conseguir controlar o país, esse presidente assim tão importante precisa do apoio das bases regionais para chegar até aos municípios do Brasil inteiro. E essas bases são dadas pelas oligarquias regionais, as quais têm assento no Congresso Nacional. Então, elas estão sempre e sempre e sempre servindo como intermediárias entre esse superpoderoso e os municípios brasileiros. Então, é preciso ter bem consciência que esse é um problema estrutural do Estado brasileiro. No caso de presidentes delirantes, né, como foi o caso de Jânio Quadros, como foi o caso de Fernando Collor de Mello, né, esse arranjo oligárquico presidencial sofre abalos tremendos, porque o presidente na cadeira imagina ser de fato todo-poderoso quando ele tem que ter bem a consciência de que ele é um gigante com pé de barro. Ele depende dessas oligarquias regionais. Então, o que está ocorrendo nesse momento é que você tem um superpoder desses oligarcas, sobretudo no seu setor mais imediatamente eleitoreiro, que é o chamado Centrão, né? O Centrão faz questão de levar até os municípios as chamadas obras que lhes garantem, não é, a sua reeleição e a sua permanência com maior tempo no Congresso Nacional. Isso é o que está por trás desse tremendo erro político do presidente Bolsonaro com esse orçamento que retira, inclusive, gastos obrigatórios e que, em prazo médio, vai retirar a possibilidade de governar o país e atender às necessidades básicas. Esse descontrole, então, dos oligarcas no Congresso Nacional pode, sim, causar motivos para eles próprios, com outras forças interessadas, encetarem um processo de impeachment por irresponsabilidade fiscal contra Bolsonaro. Então, esse ponto me parece que é importante, porque quando nós falamos desse ultimátum que Arthur Lira deu ao Bolsonaro, né, sim, teve um pouco da presença do PIB, né, dos empresários brasileiros interessados em vencer em parte essa pandemia. Mas eu acho que o mais importante desse ultimátum foi: ou você libera as emendas dos deputados para as obras eleitoreiras nossas, ou assim nós aceitamos os pedidos de impeachment. Então veja, sob a novidade de um governante sem nenhum controle político, sem nenhuma cultura política, sem nenhum saber histórico do Estado do Brasil, e esses oligarcas que têm esse compromisso consigo mesmo e com seu eleitorado de levar obras para a região, você tem esse desastre administrativo do Estado sob a conduta de Jair Bolsonaro. Então, vamos esperar para ver quem vence essa justa, né? Se é o Centrão com a sua corrupção endêmica, né? E com a sua que tem como base algo estrutural, como eu disse, algo que é próprio da falta de federalismo brasileiro, falta de democracia brasileiro e, sobretudo, essa superconcentração do poder já indicada por Fábio Conde Comparato. Você tem a concentração dos recursos de impostos é enormemente, mais de 70% no poder federal, e não retorna para as regiões. Sem esses líderes oligárquicos, sem esses deputados, inclusive, sobretudo, do Centrão, os municípios ficam à míngua de obras. E quando eu digo obras, eu não digo apenas estradas, pontes, etc. Creche, escola, posto de saúde e tudo mais. Então, esse é um ponto que nós devemos levar em conta, que existe o problema Bolsonaro, existe o problema do Estado brasileiro, que é antirrevolucionário, antidemocrático e antifederalista.
Romano, nós temos visto nos últimos dias uma tentativa definitiva de cooptação do bolsonarismo às forças policiais do nosso país. Me parece que o último e mais significativo exemplo se deu na semana passada, quando uma série de parlamentares alinhados ao presidente da República, em especial a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, que, veja só, é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tentou distorcer a morte de um policial militar da Bahia que, em um surto psicótico, fez disparos contra companheiros de farda e acabou sendo morto de maneira trágica. Esses bolsonaristas foram às redes sociais em uma tentativa de provocar uma rebelião das forças de segurança dos estados. Disseram que o PM Wesley Góes foi morto pelos seus pares por ter se rebelado ao não atender uma ordem do governador Rui Costa para prender trabalhadores que se recusassem a ficar em casa nessas medidas de isolamento determinadas, de maneira muito responsável, diga-se, em várias unidades da federação. Em poucas palavras, a presidente da CCJ da Câmara estimulou um motim contra a ordem democrática. Ela acabou apagando a mensagem das redes sociais na sequência. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa situação absurda protagonizada por quem tem o dever de zelar pela Constituição, Romano.
Bem, não é segredo para ninguém que a família Bolsonaro é muito próxima, daquilo que se convencionou chamar de milícias. E as milícias, por sua vez, são compostas, em grande parte, de elementos que pertencem às polícias, militares estaduais. No Rio de Janeiro, isso é um fato tremendo. Mas no Brasil inteiro nós temos isso. Nada mais natural, portanto, que uma família que tem esse trato com milicianos utilizar as polícias militares como elementos de base para atacar o Estado brasileiro, né? Então, veja, além de fornecer benesses e cooptar a alta oficialidade do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, há toda uma política de envolvimento que tem uma história, a história da família Bolsonaro. Então, esse é um ponto importante, porque dos milicianos e dos policiais militares que a eles são afins, nós podemos evoluir para um fenômeno muito próximo ao que ocorreu no Haiti. De Duvalier, né? Os Tonton Macoute. O que eram Tonton Macoute? Os Tonton Macoute não eram policiais e nem eram apenas bandidos. Eles eram justamente o intermediário entre uma coisa e outra. Eles tinham elos com a polícia e elos com os bandidos. Assim, eles atacavam os opositores ao regime. Sem que a polícia tivesse responsabilidade de investigar e de punir. É isso que me parece o mais terrível no projeto ditatorial de Jair Bolsonaro e de seus afins. É uma forma de ampliar desmesuradamente o poder ilegal das polícias de constrangimento e de repressão. E não é por acaso que nos últimos tempos, inclusive o que foi ministro da Justiça e hoje voltou para a AGU, colocou em movimento a Lei de Segurança Nacional e a Polícia Federal para perseguir opositores. Desse marco legal que vem da ditadura mais antiga, porque a Lei de Segurança Nacional tem origem na ditadura Vargas, né? Dessa atitude legal de constrangimento e de repressão, é muito fácil, aliás, é muito oportuno para um ditador ter um exército tão bem organizado, com tamanha infiltração no território nacional, para esmagar, matar e expulsar da cena pública os seus opositores.
A respeito disso, Romano, mas tendo como argumento não só esse episódio do motim estimulado pelos bolsonaristas, existe uma tese de que o presidente da República poderia tentar um autogolpe, tendo como cúmplice justamente as forças policiais dos estados, que se rebelariam contra governadores, motivando a decretação de um estado de sítio. O próprio deputado Major Vitor Hugo, ex-líder do governo na Câmara, tentou marotamente emplacar aquela mudança no dispositivo de mobilização nacional, achando que ninguém iria perceber, esperto ele, que no caso de uma crise sanitária, como a que a gente tem atualmente, daria ao presidente plenos poderes para interferir e expropriar a produção privada, além de mobilizar militares para ações determinadas pelo governo federal. A Câmara, como não poderia deixar de ser, se negou com veemência à discussão desse tema e denunciou a tentativa de golpe dos governistas. Pois bem, o jornalista e nosso amigo Cid Benjamin nos disse aqui em entrevista na semana passada que o Bolsonaro não conseguiria pôr em prática um autogolpe apenas com o apoio das forças policiais, ao contrário do que aconteceu na Bolívia, por exemplo. Ele precisaria da anuência dos militares por conta das características do país, enfim. Me parece que, apesar dessa tentativa de interferência do ex-capitão nas Forças Armadas, o alto comando não está disposto a embarcar em uma aventura autoritária, ainda que eles tenham afiançado todo esse projeto genocida que está colocado, é bom que se diga. Tudo isso que temos hoje foi provocado por aquele tweet do general Eduardo Vilas Boas, à época comandante do Exército, ameaçando um golpe caso o Supremo aceitasse um habeas corpus impetrado pela defesa do Lula, às vésperas da eleição de 2018, que devolveria os direitos políticos a ele. O próprio Eduardo Pazuello, como ministro da Saúde, assinou embaixo quase 300 mil mortes pela Covid-19, enfim. Eu queria muito te ouvir a respeito disso, Romano. Primeiro, você acha que os militares estão hoje abraçados a essa aventura autoritária do Bolsonaro? E outra, o presidente teria força para dar um golpe apenas com as forças de segurança dos estados, apoiados, é claro, por essas milícias que estão crescendo, graças à liberação do acesso a armas no país, determinada pelo próprio chefe do executivo?
Bom, é importante desfazer alguns mitos. Um mito que me parece estratégico é esse de que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica têm como tradição obedecer à Carta Magna e manter apenas a ordem interna do país. Esse é um mito que tem levado muita gente boa, progressista e democrática a cair como um patinho nesse conto do vigário, né? Esse conto do vigário que foi contado em 64, havia então a ideia de que setores importantíssimos das Forças Armadas eram legalistas e no final nós vimos o que aconteceu. Me parece que, de fato, as Forças Armadas, elas aplicam aquele monopólio que é do Estado brasileiro, que se refere a três elementos fundamentais: o monopólio da força física, o monopólio da norma jurídica e o monopólio dos impostos. Sem as Forças Armadas, fica evidente e claro, com a colaboração das polícias judiciárias, Polícia Federal e etc., fica claro que não seria possível existir o Estado brasileiro. Aliás, nenhum Estado, né? Então, o que tem ocorrido desde da ditadura Vargas e até mesmo antes, eu diria mesmo, a tentação ditatorial já vem dos positivistas que ajudaram a instaurar a República Brasileira. Não é segredo para ninguém que, na doutrina positivista, a tese da ditadura é um elemento fundamental, é um elemento importantíssimo, e eles entenderam a ditadura cada vez mais no sentido próprio, isso é o sentido de impor a vontade, né, das chamadas Forças Armadas sobre a população civil. Então, essa história formou uma ética tortuosa, que proclama serem os militares superiores em termos de patriotismo, em termos de moral, em termos de costumes e tudo mais. E por isso eles poderiam tutelar a República Brasileira, né? Com o fato de que nós temos um Estado que não é federalista, que não é democrático e que é corrupto na própria natureza, então, evidentemente, eles têm muita oportunidade de entrar com o seu golpe para tentar salvar. Não é por acaso que a ditadura de 64 era chamada redentora. Redentora do quê? Da corrupção dos civis, né? Então, eu tomaria muito cuidado com essa história de que as Forças Armadas, na sua integridade, são pela lei, pela ordem e pela Constituição. É por isso que é importantíssimo que haja um trato com elas, né? Um trato realista, que lhes mostre que com essa política de Jair Bolsonaro de privilegiar as polícias militares e a sua periferia miliciana, que a aplicação do monopólio da força física foge da mão das Forças Armadas. O que quer dizer que, se elas aceitarem uma ditadura ao modelo miliciano, elas estarão colocadas na inutilidade absoluta daqui a 20, 30 anos. Então, esse é um ponto que precisaria ser levado em conta e discutido pelas forças democráticas com as Forças Armadas, né? É essa ideia de que, efetivamente, se eles embarcarem na aventura de um golpe de Estado feito com a sua ajuda, em pouco tempo eles serão absolutamente afastados de qualquer decisão, de forma inédita na história da República Brasileira. Então, eu acho que é bom pensar isso em termos históricos e não em termos de ilusões ou de mitos.
Ao mesmo tempo em que a oposição protocolou um novo pedido de impeachment contra o Bolsonaro na semana passada, Romano, algumas figuras potenciais presidenciáveis lançaram um documento intitulado Manifesto pela Consciência Democrática, em que rechaçam o autoritarismo e defendem a liberdade na data em que marcou os 57 anos do golpe militar. Os signatários são os governadores João Dória e Eduardo Leite, ambos do PSDB. O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, João Amoedo, do Novo, o apresentador de TV Luciano Huck e Ciro Gomes, do PDT. E é justamente o nome do Ciro que chama mais atenção nesse documento, Romano. Nós temos cinco figuras comprometidas até o pescoço com o liberalismo no nosso país ao lado dele. Muito mais do que uma defesa da ordem democrática, esse manifesto parece ter a intenção de se colocar como anti-esquerda. Nessa espécie de novo centro que está se formando no país, que de centro não tem nada. Ou seja, o Ciro se coloca de maneira cada vez mais evidente, distante de um projeto genuinamente progressista no país, deixando claro que não vai apoiar uma eventual candidatura do Lula. Como é que você observou a divulgação desse documento, Romano? Te surpreendeu a assinatura do Ciro Gomes no manifesto? E você concorda com essa ideia de um novo centro que está se configurando no Brasil, tentando abarcar aqueles que se colocam distantes da polarização Lula-Bolsonaro?
Bom, vamos continuar a clarificação dos mitos. Me parece que é muito confortável para os partidários de Ciro Gomes colocá-lo, na esquerda brasileira. Isso não é verdade na própria biografia desse político. Ele começou no campo próprio da direita, ele evoluiu na direita, ele passou por partidos de centro-direita e ele teve participação, como aliás muitos políticos de direita, nos governos de Luiz Inácio da Silva e de Dilma Rousseff. Isso não faz dele uma pessoa com um histórico e com uma ideologia de esquerda. Então, primeiro ponto não tenhamos grandes ilusões sobre o pretérito de Ciro Gomes e consequentemente, sobre o seu futuro, né? Ele tem se mostrado de um oportunismo atroz. Me perdoem os que o admiram, mas é uma forma de atacar, né, lideranças de esquerda, a começar com Luiz Inácio da Silva, mas outras também, não é? Da forma como ele tem feito, é fazer o serviço da extrema-direita, nem da direita propriamente. Então, esse é um ponto. Ele tem mostrado um autoritarismo enorme. Ele não pergunta, ele afirma, ele proclama, ele impõe, né? E se torna cada vez mais afastado do diálogo com as grandes forças nacionais. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse manifesto desses acadêmicos, entre aspas, ou desses empresários, entre aspas, eu tenho muita prevenção com o uso de aspas, mas nesse caso fica bem claro, né? É que eles têm também um histórico de extrema-direita e de golpismo, né? Então, só me lembro bem do que aconteceu com os golpistas de 64, né? A começar com o senhor Carlos Lacerda, né? Eles pensavam que utilizariam os militares para garantir o afastamento das forças de esquerda e das forças de centro-esquerda, que então administravam o país, e foram cassados e perderam o seu mandato, como os outros, né? A partir do momento em que colocaram as suas ilusões como programa. E depois tentaram fazer aquela famosa frente ampla, né? É frente ampla que, na verdade, tinha apenas a possibilidade de ser chamado os arrependidos, né? É o que aconteceu com esses senhores que assinaram esse manifesto. Eles são de direita, eles são reacionários, eles estão percebendo que o governo de Jair Bolsonaro tende para uma ditadura feroz e sem nenhuma possibilidade de garantias jurídicas. A economia, tal como eles pensavam, não está se realizando. A privatização absoluta com que eles sonhavam também não está se realizando. O PIB não deslancha, né? E aí eles ficam à procura de uma alternativa contra Jair Bolsonaro, que eles elegeram e que eles escolheram, e, sobretudo, uma alternativa contra Luiz Inácio da Silva e as forças de esquerda. É isso que eles estão querendo. Agora mesmo, já estão mudando de candidato, saindo de Luciano Huck, um animador de auditório. Vejam bem o ridículo dessa qualificação. Um animador de auditório. Passando para Gentili, que é um cômico, né? Que é apenas e tão somente um palhaço da mídia. Então vejam, nós estamos diante de pessoas que perderam até mesmo a sua capacidade de hegemonia. Elas fizeram a sua dança, destituíram Dilma Rousseff, esperavam aplicar um programa ultraliberal. E estão notando que esse programa ultraliberal não tem jeito de ser realizado. Então, eu acho que é bom não levar muito em conta essas pessoas, né? Elas têm dinheiro e elas podem, de fato, reunidas, encontrar um candidato de centro-direita. Mas não nos iludamos, será um candidato de extrema-direita. Com apenas uma face reluzente e pronta para enganar aqueles que incautos que sempre caem no conto do vigário. Mais ou menos é isso. Me desculpem, o mau humor, mas eu não tenho muita boa vontade com esse tipo de pessoas que 2 anos atrás faziam arminha com os dedos. Chamavam Bolsonaro de nosso líder, de mito, e hoje fazem essas rusguinhas, não é? Contra ele.
Eu queria falar também, Romano, sobre essa volta do ex-presidente Lula ao cenário político eleitoral, depois da força-tarefa da Operação Lava Jato de Curitiba ter sido desmascarada de uma vez por todas, com o ex-juiz Sérgio Moro declarado parcial nos julgamentos do petista pelo Supremo. Tanto naquele primeiro discurso dele no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, depois da decisão do ministro Edson Fachin, que devolveu os direitos políticos, como nas declarações seguintes, o ex-presidente se colocou de maneira muito clara como candidato à presidência no ano que vem para derrotar o bolsonarismo, ainda que ele não admita abertamente. Mas, por outro lado, deu todas as demonstrações de que vai buscar uma nova conciliação com o grande capital em busca de governabilidade. Em uma entrevista na semana passada para o jornalista Reinaldo Azevedo, aqui da Band News, ele já avisou que vê com simpatia a ideia de transformar alguma das nossas estatais em setores estratégicos, como a Eletrobras e a Caixa, em empresas de economia mista, com ações negociadas na Bolsa de Valores, algo como acontece com a Petrobras hoje. Isso acabou provocando reações daquela parcela identificada com os ideais progressistas, Romano, como o ex-senador Roberto Requião. A pergunta que fica é a seguinte: O Lula representa ideais genuinamente de esquerda. Diz aqui pra gente, por favor, Romano. O Brasil precisa, nesse momento, de um conciliador como aquele Lula de 2002, de um presidente que não rompa com esses retrocessos impostos pelos ultraliberais nos últimos anos, como as reformas trabalhistas e da Previdência, que não combata a entrega do Estado Nacional. É a alternativa possível para o momento. Nós devemos nos contentar com isso.
Bom, gente, vamos dizer as coisas com muita clareza. Luiz Inácio da Silva é um grande estadista. Luiz Inácio da Silva é uma pessoa capaz de muita conciliação política. Luiz Inácio da Silva é um presidente que permitiu inovações importantíssimas na ordem social brasileira. Luiz Inácio da Silva é uma pessoa civilizada, é uma pessoa que tem a capacidade de pensar e de decidir de maneira colegiada, né? Muitas vezes ele se torna muito personalista, mas bem na tradição brasileira, mas ele tem essa capacidade de agir de maneira colegial. Além disso, ele é uma pessoa que tem uma sensibilidade para a política internacional que os últimos governos não têm, inclusive o governo de Dilma Rousseff, né? Ele tem um savoir-faire da política internacional, ele tem uma capacidade de diálogo que colocou o Brasil na ponta da diplomacia internacional com muita respeitabilidade. Todos esses elementos, não é? O tornam um governante que pode conduzir o país capitalista a uma situação de menor instabilidade social, um pouquinho mais de justiça social e um pouco mais de liberdade, né? Então, esse é um ponto que me parece importantíssimo. Diante da ameaça de um fascismo de extrema-direita, de milicianos que, como eu disse, podem assumir-se como tontomacutes para assassinar, matar e destruir toda a oposição, nós temos, na figura de Luiz Inácio da Silva e de seus auxiliares, um projeto capitalista, mas bastante dosado em termos de aceitar ele, não é, certos princípios da doutrina social da Igreja, certos princípios morais e éticos que são nitidamente burgueses, né? Então, é uma liderança que eu diria deve ser respeitada e merece ser respeitada e que merece o retorno à presidência da República do Brasil, dado o caos que a extrema-direita criou no Brasil, né? Agora, ele nunca se disse apenas de esquerda. Pelo contrário, muitas vezes ele se proclamou, mesmo quando ainda não tinha sido eleito presidente da República, como uma alternativa não de esquerda. Ele chegou a dizer: não sou de esquerda. E vejam, há uma célebre entrevista dele ao jornal Folha de São Paulo, em que ele diz claramente que é preciso que se faça justiça no Brasil, né, para evitar a luta das classes. Ora, quem fala em evitar a luta das classes, evidentemente não está favorável a ela e não quer elaborar uma política a partir da luta das classes. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo, ele de fato, nos seus dois governos, manteve uma espécie de balança entre o capital financeiro, o capital produtivo e as forças do trabalho, né? Ele manteve uma certa capacidade de negociação e de trato dessas forças. E com isso ele conseguiu uma aprovação inédita na história do presidencialismo brasileiro. É o único que, pelo que eu conheço, o único presidente da República que saiu do poder com mais de 80% de aprovação. Isso inclui, evidentemente, setores que hoje radicalizados estão apoiando o Bolsonaro, né? Então, é claro que ele vai tentar o máximo do diálogo com os donos do capital e tentando salvar, né, as posições das quais ele saiu, que é o sindicalismo. É o sindicalismo que levou uma ferida tremenda, um golpe tremendo, sobretudo depois da queda de Dilma Rousseff, né? Todos que conhecem o movimento sindical brasileiro sabem que ele está na defensiva e à míngua de recursos, inclusive econômicos e recursos humanos, né? Que ele está lutando heroicamente para manter um padrão de reivindicação numa situação absolutamente anômala em termos econômicos. Então, eu acho que o Luiz Inácio da Silva é uma pessoa em quem nós podemos confiar em termos de chefe de Estado que vai conseguir um certo trato entre o capital e o trabalho. Mas não tenho nenhuma ilusão de que ele vai quebrar a regra de ouro do capital, que é a produção da mais-valia e que é a utilização do exército de reserva para forçar, digamos, o salário baixo e as condições de vida do trabalhador, né? É evidente que ele vai tentar dar o máximo dentro dessas regras capitalistas ao trabalhador, mas ele não vai ser um movimento revolucionário, ele não vai liderar um movimento revolucionário que vai quebrar a lógica do capital, né? Ele está muito longe disso. Eu acho que nós não temos a opção, no momento atual, de ter lideranças ao modelo de Lenin. Nós não temos essa esperança e nessa possibilidade. Mas me parece muito bom que nós possamos, através de Luiz Inácio da Silva, cortar lideranças ao modelo de Mussolini e de Hitler. Vocês não acham isso?
Romano, nesse mesmo caminho, o deputado Marcelo Freixo, do PSOL aqui do Rio de Janeiro, em entrevista ao jornal Globo essa semana, falou a respeito de formar uma aliança para concorrer ao governo do estado com aquilo que ele chama de forças democráticas para derrotar o bolsonarismo, que contaria com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, ambos do Democratas. Já houve contestações dentro do próprio PSOL. O deputado Glauber Braga condenou esse tipo de aliança. Dá para nós considerarmos, Romano, que a esquerda, da maneira como nós conhecemos até hoje, está falida?
Olha, a esquerda não está falida como a direita não está falida. Esquerda e direita são maneiras de entender a vida social, a vida política, a vida ideológica e propor mudanças e soluções para os graves conflitos da vida em sociedade, né? A esquerda me parece sempre algo que estará no horizonte. Mesmo na pior ditadura fascista. É bom lembrar que, apesar do regime de Mussolini e apesar do regime de Hitler, a esquerda resistiu nos maquis, lutando, inclusive de uma maneira muito heróica. E ela ressurgiu depois da Segunda Guerra. Ela perdeu os seus bastiões com a queda da União Soviética, mas ela se reinventou e ela vai sempre se reinventar, porque a esquerda ela não aparece de si mesma, ela aparece da luta das classes, né? Não é com um decreto policial que você anula a luta das classes, elas existem, né? É claro que as classes proletárias, as classes trabalhadoras, podem se enfraquecer enormemente, mas elas podem também ter possibilidades de se reinventar. E isso faz com que a esquerda seja mais uma diretriz de orientação política do que uma realidade substancial. Então, me parece que essas propostas todas de alianças, essas propostas de retrocesso em termos de programa, elas, na verdade, não trazem muita muita experiência boa para a esquerda. Sempre que a esquerda procurou, não é, agradar em alianças os setores mais à direita, a aliança se quebrou. Eu sempre lembro que aliança supõe duas alianças, né? Aliança no meu dedo e no dedo do outro. Se a aliança que diz que eu sou compromissado só está no meu dedo e não no do outro, nós temos o que aconteceu no Brasil, na ditadura Vargas, na ditadura 64, na chamada redemocratização, em que a direita que perdeu, né, conseguiu sobreviver, né, e a esquerda manteve a sua aliança e ela não. Tanto é verdade que tentativas de golpe ocorreram, sobretudo, o golpe contra Dilma Rousseff foi claramente feito por essas pessoas. Então, eu diria ao deputado Freixo, né, que é preciso perguntar quais são as condições dessa aliança, né? Quem vai ditar o quê, como, por quê, né? Porque, na verdade, o senhor Eduardo Paes, né, já mostrou ao que veio, né? Ele tem uma tendência bastante demagógica, ele tem uma fala retórica extremamente persuasiva, mas os seus atos pretéritos não indicam um sentido plenamente democrático, né? Rodrigo Maia, então, Deus me livre, né? Você tem aí um político que pensou mais no seu próprio umbigo e menos na situação do país, né? E que conestou o golpe contra Dilma Rousseff e que, estando na presidência da Câmara dos Deputados, afastou liminarmente qualquer possibilidade de um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. Então, eu não diria que essas propostas, eu diria quase que desesperadas, de alianças, né, são o decreto da morte da esquerda. Mas, por outro lado, né, se a esquerda começa a agir como a direita, evidentemente não há como distingui-las.
Para finalizar, Romano, eu queria um comentário seu a respeito desse imbróglio envolvendo o orçamento da União para 2021, que foi aprovado recentemente e já com muito atraso pelo Congresso, mas que tem sido chamado de uma peça de ficção, já que, segundo técnicos da equipe econômica do governo, ele é absolutamente inexequível. Se fala em um ajuste na casa dos 37 bilhões de reais no valor aprovado pelos parlamentares. Isso porque já houve redução de recursos para a saúde, educação, meio ambiente, mas as emendas parlamentares e as Forças Armadas obtiveram ganhos. Você tem observado essas discussões em torno do orçamento, Romano? O que é que você nos pode dizer a respeito?
Veja, o orçamento brasileiro é tão obra de ficção quanto o Estado brasileiro, enquanto federação, democracia, etc., é uma ficção, né? Nós temos uma Constituição totalmente ficcional. Entre o texto proclamado por Ulisses Guimarães em 88 e o texto atual, que tem emendas, emendas, emendas que o tornam outro texto, né? Nós temos um belo romance, uma espécie de conto de mil e uma noites, né? Eu desafio qualquer jurista ou qualquer teórico do direito a me provar que nós temos a mesma Constituição elaborada pela Constituinte de 88. Aliás, é bom lembrar que a Constituinte de 88 foi um golpe de Estado, né? O que aconteceu? O Congresso se autoproclamou constituinte, acrescentou representantes expressamente para a elaboração da Constituição, mas aqueles que mantiveram a ditadura durante todo o período militar civil, eles continuaram. Então, essa redação constitucional brasileira, ela tem muitas características interessantes. Ela é, de um lado, em alguns aspectos, uma constituição segundo o Estado de Direito, que eu chamo sempre de Estado da Direita, né? Mantido por esses reacionários que se colocaram como constituintes, né? E você tem propostas que são de Estado de direita, de direito e democrático, né? Veja, se você pula de um parágrafo da Constituição para outro, você vê imediatamente a marca da extrema-direita que remanesceu da ditadura e aquelas propostas inovadoras e progressistas trazidas pelos juristas e pelos políticos democráticos, né? Então, ela já é uma colcha de retalho na sua origem, ela resultou de um golpe e nós temos então uma ficção de Constituição. Que é interpretada essa ficção ao bel prazer do Supremo Tribunal Federal, das autoridades do Executivo, dos próprios parlamentares, né? Veja, a ficção chega ao ponto do deboche, né? Aí nós saímos do gênero ficcional puro e simples, mas nós partimos para a sátira, para a comédia, quando a presidente da Comissão de Constituição e Justiça é Bia Kicis. Uma pessoa que prega até hoje, né, o ato institucional número 5, o fechamento do STF e tudo mais. Então, você tem a ficção levada aí ao conto do terror, né? Então, me parece que o orçamento é tão real quanto é real, não é, a estrutura do Estado federativo e democrático brasileiro. Elas são um mito, um conto de. Conto da velhinha, né? Um conto de fadas, né? Agora, esse conto tem o seu lado, como todo conto de fada tem o seu lado tétrico, né? Seu lado terrível, né? Esse conto tem o seu lado terrível. Isso é, o poder federal, sobretudo no Executivo Federal, assambarca os recursos dos impostos, não devolve para os municípios, não devolve para os estados. E aí cabe aos congressistas que se irmanam em oligarquias, né, arrancar o que podem e o que não podem para suas regiões, né? Então, veja, nesse caso agora, desse orçamento, é muito típico que, de um lado, o Congresso não tenha tido coragem de retirar verbas das Forças Armadas. E tenha tido a covardia tradicional brasileira de arrancar recursos das populações pobres, recursos da saúde, da educação e etc. Né? Então, eu acho que nós temos que repensar seriamente o desenho do Estado brasileiro. Aliás, isso é uma tarefa que a esquerda deveria estar preocupada há bom tempo, né? Eu acho que desde que nós tivemos aquela oportunidade de ouro da Constituinte, né, ameaçada, é verdade, por aqueles constituintes autoproclamados, que eu chamo de golpe de Estado, né, mas nós tivemos a oportunidade de ouro de modificar essa estrutura, né. No entanto, nós proclamamos uma coisa e não fazemos tal coisa, né. Por exemplo, veja, um ponto fundamental do que tem acontecido nos últimos tempos é a perseguição às universidades, a retirada de recursos. Me parece que um ministério tão maléfico quanto o da saúde é o da educação, nas mãos de um pastor fundamentalista que persegue e que arranca recursos do ensino básico e das universidades, né? E, no entanto, você tem na Constituição a proclamação do princípio da autonomia da universidade. Esse princípio tem sido negado pela Polícia Federal. É bom lembrar o que a Polícia Federal fez na Universidade Federal de Santa Catarina, levando o reitor ao suicídio, o que ela fez na Universidade Federal de Minas Gerais, não é? É com base na pura força bruta, né? Sem nenhum respeito pela autonomia universitária e pela própria ideia de autonomia. Então, eu acho que nessa questão do orçamento, os jornalistas econômicos, que eu acho que são os piores serviçais de toda a ditadura, né? Os jornalistas econômicos estão lamentando a irracionalidade do orçamento, a falta de realismo do orçamento. Na verdade, esse orçamento, assim, com essa cara de Frankenstein, é aquilo que agrada, né, ao status quo, que sempre se esmerou em retirar todos os direitos dos setores pobres da população e entregar todos os direitos para os donos do capital, né? E aí o botim, o que sobra, é arrancado pelo Poder Executivo Federal. Então, eu não tenho nenhum lamento sobre esse orçamento. O que eu vejo é que ele expressa a irreal realidade do Estado brasileiro e da vida social e política brasileira.
Roberto Romano, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Bom, eu agradeço a oportunidade de falar aos ouvintes do Faixa Livre, agradeço a gentileza da entrevista e do entrevistador. Eu quero mandar o meu abraço para a senhora Celeste Cinta e para o Paulo Passarinho, e eu espero que nós consigamos sair desse genocídio programado que esse governo está fazendo, de uma maneira capaz de enfrentarmos outras lutas no futuro. Um grande abraço para todos.
Conversamos aqui com o professor de Ética e Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, a Unicamp, Roberto Romano. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.